Fala, galera, estamos começando mais um SexyCast e hoje estamos com um convidado ilustre. Ele é o psicólogo mais rico, milionário do Brasil. É um cara que inventou várias metodologias que transformam a vida das pessoas, ensinando essas pessoas a se comunicarem de forma efetiva, sexy, interessante. Ele trabalha muito com os arquétipos, ele faz você perceber que o jeito que você está jogando hoje em dia não é o melhor jeito. E ele também já impactou milhões de pessoas com as palestras dele, com os cursos dele. É um cara muito forte nas suas opiniões e é um cara muito inteligente, meu mestre, meu aluno também e meu parceiro de negócio, Marcos Strider. Seja muito bem-vindo
Eu que
ao
agradeço.
SexyCast.
Tamo junto, mano. Parabéns, cenário top. Eu lembro da última vez que eu vim aqui, tava
Você
diferente.
só viu o lado de lá, né? O lado de lá é o lado onde eu gravo meus cursos e tudo mais.
Eu gosto quando eu visito assim, depois de uma temporada, eu vejo que a pessoa tá bem melhor.
É, né? A pessoa e a casa ou as duas
É
coisas.
porque eu digo que a casa é reflexo, velho.
Você viu a obra que tá rolando aqui, né? Tá ficando tudo mais aberto,
Mais
mais
aberto,
fluido.
mais expansivo e fluido, é isso.
É isso aí.
Tamo
Cara,
junto.
a gente já fez vários projetos juntos. A gente fez o Sexy Hunters, dois eventos foram um sucesso. A gente já palestrou em palcos juntos. E é engraçado que, apesar de seguir caminhos diferentes, né, na metodologia e no conhecimento, nosso objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é pegar pessoas e ficar com elas. Mentira. Pegar pessoas que estão trilhando um caminho não ótimo, que claramente vão sofrer, não vão entregar o que precisam para atingir seus objetivos de vida, seja financeiro, seja de se sentir fodão, se sentir melhor, conquistar pessoas, conquistar objetivos. E a gente vai e através de uma metodologia mais hacker, porque é um trabalho rápido, né? Não é uma coisa que as pessoas não precisam fazer mais 5 anos de
Sim.
faculdade, elas precisam consumir teu conteúdo e o meu conteúdo de outras pessoas e se transformarem. Tipo, que tipo de transformação você faz na vida dessas pessoas, assim, bem de uma forma ampla, e como elas chegam até você meio estragadinhas pela sociedade?
Primeiro, um ponto importante, por exemplo, com relação à universidade, eu digo que, pô, tem cursos e cursos, né? Então, tipo, eu sou meio, eu sou o cara, pô, eu sou psicólogo, eu digo que o caminho do estudo é o caminho do sucesso, sacou? E que a gente sabe que tem muita graduação e muito curso por aí que tá defasadaço, né? Tá muito defasado. Tem faculdades e cursos que, antes que você não fizesse outras coisas, que são extremamente desatualizados. Mas tem outros cursos que eles são extremamente proveitosos. E aí tem cursos que, se você, a formação deles é importante. Para esses cursos, eu comparo os nossos cursos.
Entendi.
Entendeu? É só para. Porque às vezes tem aquela coisa da. Ah, para você fazer dinheiro, você não precisa estudar. Ah, para que isso aqui, isso aqui. Cara, é tipo assim: às vezes não é nem o jogo do dinheiro, é o jogo da satisfação e do prazer. O dinheiro é consequência disso. Eu sou um cara que eu leio constantemente, me atualizo muito, estudo o tempo inteiro, estou entrando agora na minha segunda pós-graduação. Tá ligado? Tipo assim, fiz ensino técnico, fiz faculdade e vou continuar estudando o resto da minha vida. O cara fala pra mim, ah, estudar não vai te fazer dinheiro, você é maluco. Agora, você tem que olhar pra essa fonte, né? E aí, eu tô começando a responder a tua pergunta pra deixar isso bem claro, né? O material, tem cursos e graduações que sim, eles estão com um material legal e tão atuais, mas é parte do aluno fazer a transformação da própria jornada. É tipo assim, eu tive um projeto, eu tive o maior grupo privado de movimento universitário do Brasil, foi meu, fui papo de universitário, fui líder desse movimento durante 8 anos. Esse movimento me deu vários prêmios do Brasil e várias coisas. E uma coisa que a gente sempre questionava o universitário, né? É o aluno que faz a universidade ou a universidade que faz o aluno? Saca? Era uma coisa que a gente pode. E o final da história é que, é tipo assim, é o aluno que faz a universidade. Porque, por exemplo, a gente não tem, dentro das nossas metodologias, como, a gente não tem como garantir que o cara vai sair transformado. A gente tem como garantir a nossa parte, a parte que cabe ao aluno, e ponto final. E a gente que sabe que existem alunos e alunos. Dentro desse lugar, eu digo que, infelizmente, a maior parte das pessoas, por um motivo cultural, só deixa para procurar a psicoterapia, ou sete psicoterapêutico, ou investir em autoconhecimento, né? E aqui eu tenho uma rede de cursos, uma cacetada de cursos que olha para esse lugar. O cara só olha para esse lugar quando ele já passou no pastor, ele já foi no coach, ele já foi nas amigas, ele já foi para todo mundo, ninguém resolveu. Aí ele chegou na psicoterapia, ele chegou no psicólogo, né? Então é meio que assim, eu sinto que, culturalmente, via de regra, a maior parte das pessoas tem um estilo de vida, deixa a vida rolar. O cara vai empurrando com a barriga, tá ligado? Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. E aí só quando não dá, quando dá muita treta, muita raiva, muita crise, é que o cara procura profissionais.
Exato.
Sacou?
Eu acho até uma coisa engraçada. Eu concordo com você. Acho que você é filho de professores.
Sim.
Então, acho que você tem essa coisa da academia dentro de
Exato.
casa.
É por isso que eu fiz o. Opa, peraí.
É, não, mas não tem problema. Eu acho que se a pessoa tem tempo e dinheiro e pode fazer uma faculdade, mal não faz. Eu, agora, particularmente, quando me perguntam na prática hoje em dia, Cara, eu preciso fazer faculdade, eu posso fazer só aqui, estudar o Sexy Canvas, conhecer o conteúdo do Strider, mudar minha comunicação e já começar a jogar bola aqui no digital? Eu falo sim.
Sim.
Eu não falo, não precisa mais
Sim.
de faculdade. Inclusive, com essa onda da inteligência artificial, mas antes de falar da inteligência artificial, galera, já se inscreve no canal, já dá like, comenta, a gente lê todos os comentários, usa nos próximos episódios. E o que mais que eu esqueci? Comenta, dá like, acho que é isso aí mesmo.
É isso.
Tem que fazer, por lei, a gente é obrigado a falar isso, eu nem queria. Eu acho que. Ah, e uma promessa para vocês: até o final desse vídeo, até o final desse podcast, desse SexyCast, você vai sair transformado, porque eu vou extrair desse homem, Marcos Strider, muitas dicas práticas para você já começar a usar. Assim, não é nem amanhã, já é no final do vídeo, tá? Transformação objetivo do SexyCast não é ficar de blá blá blá, buchitagem de ego do convidado, ou meu ego. O objetivo é você sair falando assim: caraca, nossa, eu tava jogando tudo errado, vou jogar tudo certo agora. Inclusive, já segue aí o Marcos Strider também,
Tamo
que o cara é
junto.
brabo nas redes sociais. Eu acho que a gente já estava muito atrasado no mundo de colégio, colégio conteudista, tipo matemática, geografia, história, literatura, né? E nas faculdades. As faculdades, como a faculdade de marketing hoje em dia, a grande parte delas, exceto as mais moderninhas, da galera que juntou com o povo do digital, continuam ensinando marketing de Kotler, Porter, aqueles marketings de PPP e matriz SWOT, e que são válidos, não vamos jogar fora o passado, mas eu não sei. Hoje, se me perguntam, eu recomendo não fazer faculdade, digo mais. Advogado, você que está pensando em prestar para advocacia e até psicologia, agora eu vou causar aqui com o Marcos, quero ver a opinião dele. O ChatGPT, inteligência artificial, já estava fodido, já era ruim o curso, já era longo, te gerava uma carreira lenta, com salários baixos de início, né? Aquela coisa, vou começar como estagiário de um escritório de advocacia, de engenharia, ganhando R$ 1.900, já 2.300. É uma loucura esse flow. A inteligência artificial, na minha opinião, agora, vai em muito pouco tempo, pessoal, acho que é 5, 10 anos, não é?
Nem a pau.
Vai, tipo, desempregar uma quantidade gigante de advogados, uma quantidade gigante de engenheiros, uma quantidade gigante de programadores. Nunca imaginei. Eu sempre falei para meus alunos, cara, tem saco, tem tempo, estuda programação, você nunca vai ficar pobre. Cara, a inteligência artificial e todas as ferramentas estão, na minha opinião, transformando radicalmente a sociedade. Não é só, ah, vai ser diferente agora a maneira que você vai postar um tráfego pago, um marketing. Não. Tipo, advogado vai virar Uber. Né? Antes eram só os engenheiros que viravam Uber. Então, você mesmo assim continua achando que as faculdades originais são um caminho de investir tempo?
Muito boa pergunta. Eu digo que a inteligência artificial é para o planeta hoje o que o advento do PC desktop foi anos atrás. Eu percebo que é nesse nível. Saca? Eu sinto que a IA, ela vem trazer uma revolução tão foda quanto foi quando a gente teve o computador desktop. Tu lembra, né? Tu foi programador, fiz computação antes de fazer psicologia, enfim.
Eu lembro.
E, cara, eu vivi o hacker ativismo intensamente no Brasil. Uma coisa que eu olho hoje da perspectiva que eu tô é assim, ó. Tu tem que ter um olhar estratégico da realidade. É fato que teremos profissões que vão receber um impacto negativo no curto, médio e longo prazo, isso é fato. Tem duas profissões que, nos próximos 10 anos, elas vão continuar crescendo muito. É psicologia e computação. Por que psicologia? Porque, por mais que a IA, ela consiga, né, modelar ou modular ou fazer alguma coisa parecida, algumas profissões de forma automática, por aí vai, tem um fator, que é o fator que é o fator fim do set terapêutico, que é a individualidade. A individualidade é o que a gente tem de mais precioso. Então, a gente sabe que a gente vai ter, né, para os próximos anos, a perspectiva é que aumentem quadros de ansiedade, suicídio, depressão, pelo lugar que a gente está indo globalmente. É só você ver um pouquinho de geopolítica, você vai entender. Olha um pouquinho da política do que está acontecendo no Brasil, né? A gente já tem uma perspectiva de que em 2024 nós temos uma crise financeira. Então, se tem crise, aumenta a ansiedade. Se aumenta a ansiedade, você já viu. Então, a psicologia é uma área que está crescendo muito, que só está se expandindo, tá? E tecnologia também. Tem outras áreas que vão receber impactos negativos. Agora, o que é que eu sinto? Tem uma frase, não lembro de onde foi que eu vi essa frase, mas eu vi essa frase, acho que essa frase eu vi tem umas 5 semanas, mas é assim, um robô substitui um ser humano, mas um ser humano com robô é insubstituível. Sacou? Então, tipo assim, hoje eu tenho duas agências de marketing digital, tenho uma agência de publicidade e uma agência de marketing. O que é que a gente tem olhado? A gente está olhando para o que é que a gente pode usar para ter vantagem competitiva. Então você tem as automações, por exemplo, né? Eu acabei de fazer um lançamento agora, todo em base de automação, e a gente bateu o recorde de vendas. Por causa da automação ajudou muito, né? Hoje a gente está olhando a possibilidade de pegar um texto e replicar esse texto com minha voz ou replicar esse texto com meu vídeo. E eu participo de vários grupos, né? De vários grupos de mentoria, masters e por aí vai. Você vê uma corrida por grandes players de conseguirem estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem que ele precise estar lá. Isso é foda. Isso é foda, né? Então, o tema da inteligência artificial, ele tá extremamente sexy. Por quê? Por que que ele tá ficando sexy? Porque ele deixou de ser uma plataforma ou um conteúdo que tava na mão de poucas pessoas e agora tá na mão de todo mundo, velho.
Muito
Então,
louco.
cara, imagina aqui, lembra da época do Google? Lembra do KD, tá ligado? Você tem hoje uma plataforma no Google que você faz uma pergunta e ela te direciona para você fazer uma coleta. Aí vem um chat GPT. Agora tu faz a mesma pergunta que tu fazia no Google, tu pode fazer a pergunta melhor e ele já te dá a solução. Ele já te dá a solução lá. Pão, olha isso aqui. No início eu sentia que o chat GPT, ele te dava aquilo que tu queria. Ele não tava preocupado se a informação era fidedigna.
Ele inventava às vezes,
Eles
inclusive.
inventavam às vezes. O que é que tá acontecendo? Os caras estão ficando melhor. Eles começaram a inventar bem, sacou? Eles começaram a fazer bem a parada. É só você pegar, por exemplo, um tema que você domina, faz a pergunta pro chat GPT e vê a resposta dele baseada na tua resposta.
Não, vou te falar, eu sou, como você sabe, né? Hoje eu também estudo comportamento humano, com sexo e tudo mais, mas eu sou nerd de origem que nem você. Fui hacker, vendi uma empresa de segurança de informação como hacker. E, cara, o que eu tenho visto, eu tenho conversado muito com o ChatGPT, inclusive tenho usado ele como psicólogo. Tá surreal. Para mim, eu acho que as pessoas. Tem muita gente, eu entrevisto muita gente aqui, né? Ou eu, a Aline. E tem muita gente que fica numa pegada, às vezes, não, gente, calma, o humano nunca será substituído. Esse nosso jeitinho especial do humano. Nenhuma máquina fará e não sei o quê, para mim é bullshit. Para mim é bullshit. O ChatGPT, ele realmente, ele tá dominando. Eu acho que já pra gente aprofundar um pouco na psicologia, eu acho que a máquina vai demorar ao fenômeno da transferência, né? Que é entre dois humanos, né? Quando você tá tendo uma relação com o seu psicólogo, aí você fica com raiva dele, porque no fundo você tá com raiva do seu pai, só que tá jogando pra cima dele, e ele percebe isso e usa pra te curar. Isso a máquina ainda vai demorar um pouco na transferência, mas eu acho que também. E aí, nada pessoal, tá, Strider? Eu acho que também o mundo da psicologia, pelo menos psicologia clínica democrática. Hoje, quantas pessoas não têm dinheiro para pagar uma sessão seja de TCC ou de psicólogo ou psicanalista? Então, eu acho que vão ter grandes centrais de cura ou de terapia pela fala, né? Cura pela fala, como Freud fala, com ChatGPT básico. Claro, se você tinha grana, quiser ter uma sessão contigo, que você nem tá clinicando, você não tá clinicando,
Não,
mas
é raro, só para algumas pessoas
específico, né?
específicas,
E
né?
você, inclusive, muitas pessoas famosas, né, de alto
Sim.
impacto que você trabalha e tudo mais, mas eu acho que a mudança é muito grande. O que eu tenho falado, não numa de criar uma cópia de medo pra galera, mas é que se a galera tava demorando a assumir versões mais protagonistas, se a galera tava demorando a pensar de uma forma mais disto ou mais empresarial, largar um pouco essa ideia de emprego público e coisas assim, com o ChatGPT, com a inteligência artificial, eu acho que elas estão demorando vezes oito, né? Tipo, eles estão atrasadíssimos. E, porém, tem muita oportunidade. Não é que eles estão atrasados e ferrou, não vale a pena entrar. Então, assim, o que você sugere de uma forma ampla? Eu quero muito falar de arquétipos, eu quero muito falar de comunicação, mas eu gosto muito de aproveitar a tua inteligência e tua visão estratégica de mundo. O que você sugere para uma pessoa média hoje em dia, que, sei lá, ou é profissional liberal, ou tem uma empresa pequena, ou tá numa vida meio que seguiu a vida que esperavam dela, casou, teve filho, não sei, tá até feliz, não tem problema, mas o que você sugere em amplo espectro? Para as pessoas se prepararem para o dígito que já estava rolando, somado agora às mudanças da inteligência artificial.
Eu digo que, assim, quem chega primeiro bebe água limpa e o tamanho da montanha, da altura que você conseguiu escalar, vai te dar uma visão privilegiada, né? Essas duas metáforas é assim, em outras palavras, antecipa tendência, antecipa onda, né? É muito maluco, tá? Mas para mim é assim, ó, a gente vive o mercado digital de forma intensa, né? Isso é fato, né? E eu vejo, comparando ao resultado que a gente tem no mercado digital hoje, comparando aos acessos que a gente já tem, comparando a quantidade de gente que está no mercado digital, a quantidade de gente que não está, lá vai. Quem mais vai aproveitar essa primeira camada da inteligência artificial é a galera do digital. E, infelizmente, ou felizmente, nós temos uma internetosfera hoje de 5 a 4 a 5% de produtores em vendendo para 95%. Ou seja, vamos olhar para esse número, tá? De 3 a 5% entrega conteúdo e vende infoproduto, 97, 95% consome. O IA entrou aí. Quem mais está se utilizando disso são os empreendedores digitais. Ou seja, dentro dos 5, 3% que já são infoprodutores, tem uma galera que está correndo aqui dentro. Então vamos imaginar que de 1 a 2% da galera que está no digital está aproveitando a IA. A galera que está fora ainda vai chegar, vai demorar muito. Tu entende o que eu estou dizendo? Então é assim, ó. Quem já dominou a camada do mercado digital vai conseguir utilizar a IA muito rápido. Quem ainda não dominou a camada digital vai demorar para se ter o benefício da IA. Porque vai continuar usando a IA, por exemplo, o ChatGPT da vida, como um mecanismo de busca e pesquisa, e só. Quando a gente sabe que o principal ativo dela é a monetização desse lugar. Então tem gente que tá olhando o ChatGPT, tá lá conversando com o ChatGPT de bobeira. Tem gente que tá usando o ChatGPT para economizar folha de pagamento, para vender campanha, para trazer conteúdo, para replicar esses conteúdos em várias plataformas ao mesmo tempo, em que o expert tá ficando agora cada vez menos necessário e necessário. Vou dizer por quê. Lá vai, uma percepção minha, tá? A gente tá indo para um futuro muito breve, de 2, 3, 4 anos, onde as pessoas vão interagir muito com a inteligência artificial. Ou seja, a gente sabe quando a gente está interagindo com o ManyChat, por exemplo. Isso faz com que a percepção do cara seja fria. Eu te digo que os experts que conseguirem manter a relação humanizada vão sair na frente. E aí os eventos presenciais ganham outro peso. Os eventos presenciais já eram um diferencial competitivo e vão ser ainda mais. Porque daqui a uns anos a gente vai estar conversando com a automação. Cadê a parte humana da parada?
Então, tá na melhoria da qualidade da inteligência artificial, que quase que, por exemplo, eu vi recentemente um. Eu concordo contigo, acho que
Eu entendi
presencial é
onde é que
melhor.
tu vai chegar. Daqui a pouco a gente vai chegar no Cyberpunks.
Eu acho.
Tu lembra do Cyberpunks? O mundo do Cyberpunks?
Lembro.
Daqui a pouco a gente chega nesse lugar, né? Neuralink. Peraí só um instante, vou atender meu celular. Alô? Só um momento, né?
Não, não tem nem esse dedinho, é pensa,
Tá ligado?
atender. Muito
Tá
doido.
ligado? Isso é muito doido. E assim, cara, ainda assim, né? Eu acredito que. Talvez seja um romance. Talvez seja o que eu posso interpretar da realidade do que eu tô vendo. Mas eu acho muito difícil, e eu quero acreditar nisso, que seja possível substituir a presença humana.
Fisicamente.
Fisicamente.
É, não, eu acho que essa é uma das coisas que vai demorar mais. Para mim, o que a inteligência artificial vai demorar mais para substituir é a presença humana e ainda coisas com destreza manual, tipo, uma massagem, fazer uma cirurgia, ainda a mão robótica ainda é uma mão meio anos 90. Só que o Elon Musk resolveu criar o robô deles lá, o robô da Tesla, e focar justamente na destreza das mãos. Não sei se tá ligado
Não,
nessa
tô
palavra.
ligado.
Então, que
Mas.
todos já andam, já pulam, já fazem um monte de coisa, até aqueles da Boston Dynamics, mas a destreza da mão, quando der bom, eu acho que a gente tá vendo um futuro daqui a um tempo até de você ter uma namorada robô, sacou?
Eu digo assim, que, por exemplo, é aquilo que eu falei antes. Nada vai ser um sumo robô vai substituir muitas profissões, mas um humano com robô é insubstituível. Eu acho que,
Sim.
respondendo ainda aquela tua pergunta, te pensando se da namorada robô, tenho dois loops
Que
abertos.
é luxúria, eu quero falar sobre
A
luxúria.
namorada robô e a psicoterapia do ChatGPT.
Tem outra coisa aberta na namorada robô.
Com relação a esse lugar. Eu acredito que, por exemplo, os médicos que estão na vanguarda são os que estão utilizando robôs para facilitar o processo de cirurgia, mas é o humano operando, usando a tecnologia para facilitar, sacou? Eu já vi isso acontecer. Cirurgias extremamente delicadas, onde o robô entra, amparado pelo humano, o fator humano atrás, direcionando. Aí você aumenta a chance de ter sucesso na cirurgia e diminui o risco, né, do fato, quando o humano está 100% ali envolvido. Eu acho que a gente que está olhando para esse lugar tem que começar a olhar para esse lugar de operador. Em um lugar de insubstituição. Sacou? Eu vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tô mapeando tudo que tem de IA. Tudo que tem de IA real. Eu tenho um time dentro de uma das minhas agências só olhando pra esse lugar. Dois amigos meus só olhando pra isso. Um colaborador e um amigo. E eu fico o tempo inteiro. Sempre que tiver uma qualquer coisa de novo que tiver sobre essas três frentes aqui, me atualizar agora que eu quero pra ontem isso aqui. Sabe qual é a única coisa que eu ainda não tô vendo a galera conseguir mimetizar? A tua energia.
É, os vídeos ainda, os deepfakes não ficam bons.
Não ficam bons.
É.
Eles não conseguem mimetizar a tua energia. Ou seja, a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a parte mais difícil de se mimetizar. Porque a IA, ela ainda não tem recurso para ter essa conexão entre a experiência visual que eu quero te entregar junto com o que eu tô te entregando na fala. Conexão entre linguagem verbal e não verbal. Sacou? Você percebe um robô porque ele não tem energia. Ele não tem a entrega. Você faz assim, esse cara parece um robô. Oi, tudo bom? Sacou? Não tem isso. Oi, e aí, tudo bom, André? Como é que você tá? É nós. É um robô, porra. Tá ligado? A gente ainda tem uma distância, a gente ainda tem um abismo, um hiato muito
De
grande entre
quantos
esse.
anos você acha?
Menor ideia, velho. Mas eu espero que o Exterminador do Futuro chegue antes.
Destrua geral,
Porque, na verdade, o Exterminador do Futuro, ele vem depois que tá tudo colapsado.
né?
Tá. O cara tá à beira do colapso, aí ele chega. Eles podiam antecipar mais, né? Podia matar o cara, tipo assim, 2 séculos antes, tá ligado? Aí,
Evitar o sofrimento.
você matar o cara, matar a primeira raiz genealógica do cara, tá ligado? Ou eu vim no futuro, eu vim te matar, porque teu filho, do filho, do filho, do filho, o teu trineto vai criar Neuralink lá, entendeu?
E vai dar merda. E vai criar o primeiro menino chamado Enzo também, que virou essa revolução dos Enzos também. É melhor matar antes. Mas assim, eu, sei lá,
Mas
eu.
assim, não faça psicoterapia no ChatGPT ainda, André. Não recomendo.
Não, mas eu tô ótimo, inclusive.
No
Não,
lugar que eu tô, não poderia ouvir isso e
eu.
dizer, é, André, faz.
Não,
Não, não
mas eu não
faz.
tô fazendo, substituindo a minha.
Eu entendi, é só porque tem gente em
Tô
casa que
estudando.
vai ver isso aqui e vai dizer, ah, eu faço psicoterapia no ChatGPT.
Faz sim, faz sim.
Não
Só
faz
brinca,
isso.
só
Não
brinca.
faz isso.
É, não é oficial ainda, o MEC não autorizou.
Não faz
Mas
isso.
não, o que eu acho é o seguinte, o que eu tenho falado para os meus alunos e para os meus mentorados? Eu tenho falado, já está atrasado para entrar no digital, não importa, mas eu sou fisioterapeuta, foda-se, você vai captar novos clientes, pacientes no digital, vai fazer teu branding, teu nome no digital, já está atrasado. Com a inteligência
qual
artificial...
Qual é a câmera que eu posso dar uma mensagem para a galera? Essa câmera aqui. Galera, em outras palavras, tá? É assim, ó. Se você não, se você está vendo esse vídeo agora, não sei qual a linha temporal que você está vendo esse vídeo, se você está vendo na hora que lançou, se você não sei onde você está vendo isso aqui. Entre no digital para ontem.
E vou adicionar para essa câmera daqui. Além de entrar no digital para ontem, entendo o que vai acontecer com a inteligência artificial. Ela é maravilhosa para empresários e, na minha opinião, ela é péssima para funcionários. Por quê? Se você é dono do escritório de advocacia, você tem lá 80 advogados que você tem que pagar salário, sei lá, trabalham de segunda a sexta, enfim, aquela coisa do humano, né? Com a inteligência artificial bem organizada, você pode contratar uma, duas pessoas para falar, olha, toda essa análise de contrato, toda essa análise de... precedentes jurídicos, tem uma parte muito bovina, vamos falar assim, do jurídico, que você pode automatizar e teu custo vai cair enormemente. A custo de quê? Desses advogados que vão ser demitidos. Então, venha pro digital, vire logo um empreendedor, tipo, ah, mas eu não sei o que fazer, eu fui treinado a vida toda para ser, sei lá, funcionário público. Acabou, não, mudou. Você tem que mudar a sua maneira de enxergar o mundo, isso passa por você estudar, por você seguir gente interessante, fazer o Sexy Campus, conhecer o Hunter Academy. Hunter's Academy é Hunter Academy.
Hunter Academy.
Que é uma das academias que, inclusive, fez você ser um dos psicólogos... Um dos não, você é o psicólogo mais milionário.
Não existe mais.
Então, vamos voltar para esse ponto aqui. Então é isso, se liga, na inteligência artificial mudou tudo, tá? Cara, eu perguntei no início do papo, qual é a transformação que você busca fazer nesses seres humaninhos que estão aí sofrendo em algum grau. Ninguém está 100% feliz, exceto o Mark Strider, Mind Profit, por ter feito.
Não.
Sofrimento é aprendizado, né? Sim. Meus maiores aprendizados foram em cima muito mais da dor do que do amor, né? A real que o humano é muito mais reptiliano e ele tem medo, briga, fudeu, foge e lá ele aprende, né? Que é aquela, o forte impacto emocional que às vezes reprograma o cérebro, acontece muito mais no susto, no medo, do que no... Ah, vamos lá, vai ser bom pra você, nós te amamos. Não rola. Qual o teu, a tua jornada de um Striderano, né? Como você chama os seus transformados? Qual a jornada? A pessoa chega pra você normalmente... Ô, Strider, minha vida é assim, meus namoros são assim...
Via de regra, eu digo que o clickbait é melhorar a comunicação. Mas eu digo que eu não ensino comunicação, eu ensino autoconhecimento através da comunicação. Porque no final da história, a comunicação, verbal ou não verbal, ela só revela quem você é, ponto. Quando você senta com alguém para conversar, e a natureza da comunicação dela, o jeito que ela tá falando com você, ela só tá revelando para você o que ela tá fazendo na vida íntima dela, acabou. Ponto. Então é tudo sobre autoconhecimento. Eu digo que o cara me procura por autodesenvolvimento, mas ele encontra autoconhecimento. E por isso ele se desenvolve. Sacou? Eu acho que eu sinto que, de modo geral, a gente tá viciado em buscar... culturalmente, autodesenvolvimento, sem se questionar de autoconhecimento. E aí você tem uma geração de pessoas frustradas, sacou? Porque tu decidiu fazer o que tu queria fazer, não baseado no conhecer-se, mas no alguém te vendeu alguma coisa, uma ideia, te convenceu e tu fez aquilo ali. Ah, isso aqui que tu vai se desenvolver pra ter isso. Ah, isso aqui que tu tem que fazer pra dizer, tá ligado?
Já são fluxos pré-programados que você tem que seguir pra funcionar e ser amado.
Aí tu acha isso, tu acredita isso, tu compra essa ideia, tu compra o ideal. Aí tu entra no ideal. O ideal te joga na crise. A crise é... Poxa, eu achei que era isso, mas não consegui. Aí agora tu tem um choque de realidade. No choque de real, tu tem que olhar pra tu. Daí tu volta pro núcleo central. Por que que eu escolhi isso? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Aí você tem a opção de cair em outra compra, de outra copy, de outro curso, ou de outro lugar de autodesenvolvimento, ou parar, dar uma pausa pra olhar pra autoconhecimento, pra poder decidir a partir desse núcleo e não de fora. É meio assim, o cara descobre que ele tem que ver, ele tem que olhar menos pra fora e mais pra dentro. Sacou? É muito mais esse lugar. Sacou? Muito. Eu digo que o sucesso anda com quem aprendeu a dar voz a esse lugar.
Cara, é muito doido, um comentário sobre isso. É muito doido como a gente tá no século XXI. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, espero que seja no século XXII já. E o pessoal gostou tanto que o vídeo durou. Só tá holográfico agora, ó. Tô chegando até seu rosto. Ele foi reeditado e remasterizado em 4K holográfico, agora em 2108, depois de Cristo. Mas o fato é, tem umas coisas imbecis nessa sociedade até hoje. Por exemplo, nós vivemos a sociedade da medicina alopática ocidental, que é, caraca, você tá com dor no peito? Ah, você tá inflamando sempre? Ah, toma um anti-inflamatório. Ah, toma um antipirético para diminuir sua febre. Ou algum anti-analgésico, né? Para diminuir sua dor. Olha que burrice essa história de... A gente ainda tá jogando esse jogo do diminuir os sintomas...
Solução imediata.
Solução imediata, sem descobrir a fonte. Eu acho que a mesma coisa acontece... E eu quero te propor um momento filosófico aqui, mas filosófico divertido, tá, galera? Não é filosófico que cai no Enem. Que é... como que a programação hoje em dia que é feita quando uma criança nasce, primeiro ela precisa ser cuidada, senão ela morre. Na minha, eu preconizo no Sexy Canvas que isso biologicamente, quimicamente, vai dar a esse humano adulto um medo de ficar sozinho e aceitar qualquer tipo de relacionamento, porque quando o bebê, se ela não tivesse sido cuidada, ela morreria. E aí depois ela cai num monte de preconceito, coisas preconcebidas da família, que é corintiana e que é católica ou é muçulmana, não importa, tem aqueles preconceitos lá. Preconcebimentos, né? Não é preconceito, porque fica parecendo ruim. Aí ela vai aprendendo, aí agora assim, ó, eu tenho que estudar inglês, parece que é isso, e tem que fazer Enem, agora tem que fazer uma faculdade, que a gente estava discutindo sobre isso até agora há pouco. Por quê? Para seguir uma trilha, como você falou, preconcebida também de, não, eu preciso agradar meu avô, que foi advogado, e ganhar dinheiro, montar uma família e tal. E aí os humanos passam a vida toda, eu falo isso muito no curso, inclusive você é honradamente meu aluno, que é ficar fazendo tudo que programaram para ele, mas que raros momentos ele para se autoconhecer. Ele vai se autoconhecer num curso teu, ou no Sexy Canvas, ou de repente num psicólogo muito bom, que nem todos levam ele para esse autoconhecimento. Você não acha que o PIB brasileiro aumentaria? Você não acha que a sociedade ficaria 1.000 vezes melhor se a gente fizesse coisas hackers? Por exemplo, toda mulher que vai ter um filho no SUS, que vai ser tratada lá, recebe um folder falando assim: olha, 10 coisas para você fazer para sua criança. E aí trazer uma coisa assim de não jogue seus sonhos e seus desesperos e coisas não cumpridas para cima dela. Algum trabalho hacker que a gente possa mudar, porque mudar o MEC, mudar, por exemplo, o colégio, o ensino
Esquece.
médio, vai demorar muito. Mas, por exemplo, a gente montar eu, tu e mais umas pessoas cabeçudas, por exemplo, um site onde toda criança pode se matricular gratuitamente e vai ter aula de comunicação, aula de autoconhecimento, aula de finanças, que a gente sempre espera que o governo faça. Sei lá, você, eu tenho uma visão muito louca sobre o Brasil quando me perguntam o que que você acha que mudaria o Brasil? E todo mundo responde a tradicional, a educação, né? Talvez você, ainda mais filho da sua mãe, filho da mãe e filho do seu pai, ia
Que
falar
bom,
isso.
obrigado pelo elogio.
Mas sabe o que que eu acho que mudaria o Brasil, de fato, assim, efetivamente, de forma ampla espectro, com investimento mínimo? A justiça, celere. Porque um país que tem justiça célere, o cara lá montou um palco para uma apresentação de uma banda. O palco desabou. No Brasil não vai acontecer nada com esse cara. Morreu três, o violoncelista ficou com o negócio dentro, furou o olho dele, morreu, sei lá, o pianista. E aí o cara vai na justiça, não acontece nada. Nos Estados Unidos, outros países que a justiça é célere, a qualidade toda do país melhora de uma vez, mais rápido do que a educação, que demora uma geração, às vezes duas, para fazer efeito. Falei para cacete, né? Eu sou um entrevistador ruim, né? Que eu falo muito. A minha pergunta para você é: se você tivesse dinheiro infinito e poder infinito, essa aqui é uma pergunta meio rabuda para você, te
Meio
deixando
metaverso.
meio metaverso, o que que você faria, por exemplo, no Brasil, sem estar apegado, não, universidade é muito bom, mãe, pai, eu tô falando universidade, ou qualquer outra coisa, o que que tu pegaria, assim, alguém te dá o filho dele e fala assim, cara, faz o meu filho ser um cara feliz e alta potência e sei lá, que tenha uma vida plena e que também ganhe grana. Caminho você, qual seria a sua mentoria para uma criança brasileira dessa?
Autoconhecimento para os pais.
Boa. Como? Fale
Autoconhecimento para
mais.
os pais. Vou te dar um exemplo, tá? Eu vivo falando assim, ah, no dia que eu vou ser pai, vamos dizer que eu descobri que vou ser pai até o final do ano. Beleza. Amanhã eu abro um cadastro, mando uma mensagem em geral. Galera, vou criar um treinamento para criar crianças comunicativas. Pô, Estrada, mas teu filho só vai nascer daqui a 9 meses. Eu falo, mas é que eu já tenho que começar a treinar os pais das crianças. Porque eu não tenho como mudar se eu não treinar quem veio antes. Se eu não educar quem veio antes. Essa é a treta. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse uma escola de comunicação para crianças, as crianças chegam. Se eu não tiver, se o pai e a mãe não tiver matriculado, eu dou uma aula, a criança volta para casa, o pai e a mãe desconstrói. No outro dia ele volta, eu dou outra aula, o pai volta para casa e desconstrói. Sacou? Então eu tenho que começar onde? Eu tenho que fazer um trabalho com a criança e com os pais da criança. Para que esse pai e essa mãe, educados, possam manter essa coisa acontecendo. Então infelizmente, na real, eu não vejo uma mudança ainda mais no cenário geopolítico que nós estamos inseridos hoje. Não sei se tu está acompanhando as notícias das últimas do que está acontecendo no Congresso e tudo mais. Né? Então, a gente está em um momento extremamente delicado. Né? Por exemplo, talvez daqui até o final do ano, esse episódio do podcast, desse podcast ou qualquer outro episódio possa não ser autorizado, porque a censura achou que nós falamos alguma coisa que não está sendo positivado por quem detém o lugar de escolha, saca? Então, assim, de decidir quem pode falar, o que não pode falar, o que tem que se fazer, o que não tem que se fazer. Então, cara, eu volto para aquele lugar de novo: autoconhecimento. Autoconhecimento é a única coisa que te permite ser livre. Por quê? Qualquer coisa diferente disso é tu seguindo alguém. Por que que o Sex Scan vai dar certo? Cara, eu vou ser muito sincero: tudo que eu invento, tudo que eu entrego, meus cursos, treinamentos de escambau, eu vendo qualquer coisa, velho. Por quê? Porque vem de um lugar muito verdadeiro. Eu não copio a galera, tá ligado? Eu não copio a galera. Eu me inspiro em pessoas e crio a partir do meu lugar único, sacou? E eu digo assim, você fica próspero quando você aprende a dar voz à sua voz e não dar voz à sua voz, saca? Então, autoconhecimento é tu olhar pra cá. Qualquer coisa diferente disso é tu olhando pra cá. E aí eu vejo muita gente, dentro do digital e na vida, querendo prosperar aqui, velho. Não é aqui, irmão, é aqui. Aprenda a dar voz, a sua voz já era. Essa voz que vem do coração. Esse lugar autêntico, tá ligado? Que tu só consegue desabrochar quando tu tem autoconhecimento. Qualquer coisa diferente disso, da minha perspectiva, é tu ser alguém mais do mesmo. Então é, imagina se a gente vivesse num mundo, tá? Onde todas as pessoas são educadas, psicoeducadas, do berço, a lidar com ansiedade, depressão, suicídio, postura de enfrentamento, gestão das emoções. Imagina. Aí a pergunta é, cara, seria incrível. Mas por que isso não acontece? Porque seria fácil fazer. Isso não vende. Pessoas livres dão trabalho. Autoconhecimento liberta. É por isso que você não vai ver em nenhum lugar, nenhum veículo de mídia aberto, ninguém dizer, aí, investe em autoconhecimento. Porra nenhuma. O que você vê é, olha essa música nova. Olha esse seriado novo. Olha esse filme novo. Olha esse curso novo. Olha pra fora. Ou seja, o tempo inteiro, olha pra fora, olha pra fora, olha pra fora, olha pra fora. Não, 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 não. Não perde tempo olhando pra dentro, não. Olha pra fora, olha pra fora. Que enquanto tu estiver olhando pra fora, tu tá no piloto automático da vida de alguém. Quando tu para de olhar pra fora e tu olha pra dentro, tu acorda. Quem acorda dá trabalho. Pra que ter políticas públicas de despertar?
Pra galera juntar e se revolucionar contra eles, ninguém quer, né?
Ninguém quer. Então é melhor dizer assim, ó, come teu McDonald's na moral. Paga teu imposto numa boa. Vai lá ganhar teu salário mequetrefe, tá ligado? Fica rodando isso aí. Vive tua fama, tua vida, deixa o resto com a gente, porque política dá trabalho, só entra gente corrupta, fica fora do jogo, do poder. Sacou? Então a gente tem todo um sistema que fortalece para que isso continue acontecendo, velho. Uma vez eu vi um filósofo desses assim, falando sobre assim: a única forma que você tem é tipo sonhar que você pode lutar contra o sistema. Não tem como lutar contra o sistema, porque para você lutar contra o sistema, você teria que ter mais recursos que o sistema. E você não tem mais recursos que o sistema. A melhor forma que você tem de despertar é criar dentro do teu ecossistema, ou dentro da tua vida, aquilo que importa e tu viver a partir disso. Tá ligado? Então a gente tem a opção, por exemplo, de não tomar refrigerante. Eu posso escolher não tomar refrigerante e viver a partir disso. Eu posso ter a opção de não usar pornografia. Eu posso olhar para isso. O sistema tá oferecendo refrigerante, pornografia, fast food, o sistema tá oferecendo tudo. Tu pode olhar para isso e dizer não. Quero isso. E ter o teu lifestyle, a tua comunidade. E se conectar com pessoas que acreditam e compartilham esses valores. E aí tu cria o teu espaço. Mas, tipo assim, lutar contra o sistema, é assim, eu acho que isso é coisa muito Che Guevara de internet, tá ligado? Saca? Eu acho que isso é, tipo assim, é infantil. Você não tem como lutar contra o sistema. Tá ligado? Você tem como viver paralelo ao sistema. E criar o seu sistema paralelo, tendo em vista que será sempre menor. Mas que, por propósito em si, pode servir para mudar a vida de muita gente. Saca?
Sim, eu luto contra o sistema, né? Eu gosto de lutar contra o sistema, eu critico mesmo a cultura original desse país. Eu ainda não impactei, eu já impactei milhões de pessoas, mas não impactei nem metade do Brasil, que são 100 milhões de pessoas. A gente tem potencial de fazer alguma coisa, porque nesse país só sobrou pra gente a questão de política, né? Se a gente quer mudar alguma coisa, alguma política pública, ah, será que o colégio vai ser melhor agora? Vamos votar em tal
André, você
deputado.
deveria se candidatar.
Deus, nossa, tô
André para
fora.
presidência. Aí, pessoal, sobe a hashtag aí. Comenta aqui embaixo. André para presidente do Brasil, próximas eleições.
Tô fora. Nossa, teve uma época que o Ryan tava me entrevistando já faz uns 3 anos, e ele falou assim: vamos ser candidato à presidência, você é presidente ou vice-presidente, ou ele presidente ou vice-presidente. Eu falei: tá maluco. E ele tava levando a sério, como se fosse um projeto que depois, mais pra frente, o Pablo Marçal fez,
Implementou.
implementou. Não sabemos até hoje realmente com desejo político de vencer, que era impossível, mas ele tava parecendo sólido, ou se era mais uma estratégia maravilhosa. Ele é super inteligente também.
Sinceridade, eu acredito que ele fez de boa fé.
Eu também acredito. E ele falou assim: e se der errado, também terá dado bom. Então não é errado
Sim.
pensar assim, é
Sim,
uma win-win
sim, sim, sim.
situation,
Claro,
né?
claro.
Mas eu acho assim, uma coisa que eu luto muito nesse país é que as pessoas são criadas para perder, em geral. E quando que perder e sofrer é bom, se sofrer muito vai para o céu, rico é filha da puta. Essas coisas assim que até hoje estão no corriqueiro, eu brigo muito, eu luto muito. As pessoas confundem, acham que eu sou contra Deus, contra a religião. Não, eu sou contra a pequena ação gratuita de pessoas que funcionava na época da colonização, para a galera não se revolucionar contra monarquia e clero, mas não funciona mais. Então eu sempre dou essa dica pra galera. Aliás, eu uso muito um hack de comunicação, que é: para de achar que, vou falar pra câmera, para de achar que você vai ser amado por ser o fofinho do rolê, o que não incomoda, o que faz para todo mundo, o que não incomoda na hora de pedir pizza. Você fala: qualquer sabor pra mim tá bom. E você vai fazer tudo por todo mundo, vai lavar a louça, vai servir. esperando que todo mundo te ame. E você mesmo, você não ama essas pessoas. Se as pessoas não te molham, não te excitam, não te endurecem, você ama pessoas que são fora da curva, que são espontâneas, que são originais, que têm coragem de pôr a voz para fora. Então, ensinaram, tem um bug de software básico nessa sociedade que ensinam as pessoas a buscar a vida toda o reconhecimento, o amor e o pertencimento ao caminho correto de se viver, que aí elas se darão certo e serão amadas, só que elas próprias não amam essas pessoas. Elas próprias entendem visceralmente que o tesão delas é para outro tipo de pessoa, produto ou serviço. Então, às vezes, só de falar isso para eles, claro que tem a força de um hábito antigo e medo de tudo mais, cara, já muda muito. Eu queria te perguntar, para te voltar para o teu conteúdo específico, que a gente está bem filosófico aqui, quais as transformações... mais assim, claras que você tem quando a galera vai e cola em você, seja na mentoria pessoal, ou seja no grupo, ou seja nos teus produtos, ou seja no teu papo gratuito, na internet, assim, na internet, coisa de velho, falar, na rede mundial de computadores, é o futuro. O que, que você sente que acontece com as pessoas quando lidam com o teu trabalho?
Cara, de reflexão. Reflexão porque, no final da história, vamos falar assim, a maior parte das pessoas chegam porque dizem assim, Strider, vamos dizer quem está no digital. Strider, eu quero aprender a encaptar, envolver e converter. Teu conteúdo me dá isso? Dá isso e muito mais. Só que, quando tu começar a andar dentro do conteúdo, tu vai começar a lidar com limitadores. Por exemplo, né, tu vai começar a lidar com bloqueio paterno e materno. Porque, por exemplo, a gente sabe que a presença paterna aumenta a tua presença no mundo do trabalho, a tua presença, a tua autoconfiança tem a ver, tem conexão direta com o pai.
Só um parênteses, foi total o meu caso, assim, minha mãe era uma coisa mais densa e tal,
sim,
conversa sobre a vida, e meu pai é vendedor, simpatia, piada, ele...
Imagina que você está diante do seu Deus ali, você está se alimentando e se nutrindo daquela fonte, e isso é o que tu vai replicar na vida adulta, porque na vida adulta, o chão que a gente pisa é a infância. A infância é o chão da vida adulta. Então a pavimentação desse mundo adulto está todo construído lá atrás, saca? A mãe tem papel direto, por exemplo, na autoaceitação. As pessoas que têm problema com o corpo... né, de alta, baixa autoestima corporal, ah, eu não aceito meu corpo, tem a ver com essa conexão com a mãe. O pai tem a ver com esse mundo da porta pra fora. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade em vender. Ah, Strider, eu não gosto de vender. Você não gosta de vender? Dá uma visita lá no seu pai que você vai ver que tem treta aí dentro. Porque vendas, inconscientemente, tá conectado com briga, treta, desafio. Você vai ganhar dinheiro? Não, você vai ter que tomar dinheiro. Como é que você toma dinheiro? Com o trabalho. Como é que você recebe dinheiro? Com o trabalho. Tu tem que trabalhar, tu tem que ir pra esse lugar... um lugar de desafio, ou seja, tu tem que estar disponível para solucionar um problema. E a solução desse problema, ou seja, um problema, tem a ver totalmente com esse mundo paterno. Então, quando tu começa a entender isso, gradualmente não tem como, tua comunicação ela se desenvolve. Sacou? Tua comunicação, tu potencializa essa comunicação. Então, a primeira camada é você entender que as tuas relações primárias, a tua relação paterna, ela está totalmente conectada com o teu estilo de comunicação, ponto. Entendeu? Então, essa autorreflexão impacta a tua vida em todas as áreas. Vai impactar a tua vida em todas as áreas, não tem como. Vai impactar a tua vida em todas as áreas. Então é essa primeira camada de você olhar para as relações parentais, primeiro setênio. Que é a construção da autoestima, uma parte importante da construção da autoestima está lá.
E a mãe? A mãe impacta o quê?
Por exemplo, o bloqueio materno deixa criar adulto ceboso. Porque o pai fala, vai de mamãe, mas é a mãe que olha a orelhinha depois. Sacou? A mãe, a mulher, ela está... muito relacionada com o detalhe. Ela está relacionada com o detalhe. Então a mãe tem essa coisa do detalhe, do olhar detalhista. O pai tem um olhar mais generalista. A gente costuma dizer que os homens são o show, a mulher é o espetáculo. Sacou? Então se você está dando show na sua vida, tem masculino aí. Mas se você quer ir para a camada do espetáculo, você tem que trabalhar o feminino aí. E aí, dentro da tua comunicação, isso transforma a forma como as pessoas te percebem. Daí a gente está, aí volta para esse lugar. No digital... quem já entendeu o jogo do mercado digital sabe quanto vale uma boa comunicação. Vale pelo menos 8 dígitos. Pelo menos, por baixo.
É muito comum a gente ver, não só no digital, né? Às vezes quando a gente vai lembrar de um professor do colégio, né? Às vezes nem era o melhor professor que preparava melhor para a prova de química, mas era o mais engraçado, o mais amigo, que depois tomava uma coca com a galera e fazia piada na aula. A comunicação é mais importante do que o conteúdo?
Cara, eu vou te dizer que a comunicação, ela anda lado a lado. Dentro da minha metodologia, eu divido a metodologia em 2 aspectos. O expert, excelente, porque eu tenho agência, eu lanço o expert, por aí vai. O cara fala, Strider, eu quero que tu me lance. Beleza, eu vou lá traçar o perfil psicológico do cara.
Strider, me lança.
A primeira coisa que eu olho são 3 aspectos, tá? narrativa, energia e personalidade. Quando a gente vai falar do nível de energia, eu quero saber se esse expert ele é vitaminado. E aqui na vitamina entra a comunicação. Quando eu vou falar a nível de narrativa, eu vou ver se esse
Nutritivo,
cara é nutritivo.
nutritivo.
Se ele for nutritivo, beleza. Mas a maioria é a galera que vem direto da graduação. A pessoa é muito nutritiva e pouco vitaminada. O engajamento dela é uma merda. É aquele professor universitário muito bom, só que ninguém consegue ficar na aula dele porque dá sono. Ele não tem vitamina. Ou então a celebridade, o influencer. Muito vitaminado, conteúdo groselha, fraco, superficial. Qual é o expert excelente? É esse cara que consegue dar match entre esses dois universos. Ele é vitaminado e nutritivo. Então, quando eu falo, ah, vai treinar, faz dieta, atividade física, treina, vai transar, vai ser feliz, se envolve com uma pessoa positiva para multiplicar, eu tô dizendo assim, ó, positive-se, seja vitaminado. Teu nível de engajamento e envolvimento vai ser muito grande. Paralelamente, se você for uma pessoa nutritiva, você vai conseguir vender muito, porque a nutrição está relacionada a aspectos relacionados à autoridade. Então, aqui entra graduação, aqui entra uma série de outras coisas. O cara que assiste teu podcast e consome conteúdo e aplica. O cara que compra o Sexy Canvas, o cara que vai pra uma mentoria, o cara vai. Esse cara tá ficando nutritivo. Onde é que eu. Quando ele vai pro mundo real, a trincheira não é herói contra vilão. A trincheira é herói contra herói. É hero versus hero. Tá ligado? Porque o vilão é uma narrativa. O vilão é uma narrativa. Pra galera da Alemanha, Hitler era um herói. Né? Então é, depende da perspectiva, depende do lado da mesa que tu tá. Então, no final da história, é herói contra herói. Então, o jogo da alta performance do digital hoje é vitaminados e nutritivos.
Eu gosto muito da maneira como você coloca. Inclusive, eu queria aproveitar um pouco, porque às vezes a gente no podcast fica falando coisas em amplo espectro que são ótimas, e as pessoas ficam falando, tá, mas o que eu faço? Bom, o que você faz nesse momento é se inscrever no canal, seguir o Marcos Strider. Pode me seguir também, André Diaman, no Instagram, seja muito bem-vindo.
Eu acho difícil o cara chegar aqui e já não te seguir. Se o cara chegar aqui e não te seguir, ele é sem
Louco,
noção.
maluco, tá? Sai daqui. Uma coisa que, uma vez você me deu uma aula, que eu curti muito, dos arquétipos, né?
Sim.
O Sexy Canvas, ele explica mais em amplo espectro. Por que que os arquétipos, inclusive, funcionam e tudo mais, mas na hora de você estar dando uma palestra, você tinha aquelas suas. Você virava, agora vai ser o, sei lá, o herói, agora o homem comum e tal. E eu me lembro que, cara, no dia me marcou muito, e eu queria que eles tivessem o prazer de ver isso, que você pegou um texto, mesmo que fake, né, você criou agora, e você ficava falando assim, como se você estivesse assim: agora você tem que mostrar força, aí você vai dizer para eles que não sei o quê, nananã. Agora você vai falar baixinho, porque eu que tenho um segredo para você que vai mudar a sua forma. Lembra que você me ensinou essa parada?
Total.
Então, cara, se você puder, claro, vai passar
Ah,
pelos
não,
12,
rapidamente.
mas
Dá pra
rapidamente,
fazer
mas também não
rápido.
tem pressa, porque isso é
Dá
um
pra fazer.
aprendizado para eles muito maneiro.
É basicamente entender que, via de regra, tem um tamborzinho aí. Se tiver qualquer coisa pra batuque, qualquer coisa de sonzinho, vai ficar mais
Até o
fácil.
tamborzinho tá. Ah, tem um tamborzinho lá fora, a gente pode pegar lá fora, eu consigo pegar.
Consegue pegar o tamborzinho?
Consigo.
Pega ele aí.
Ó, vê se aqui serve aqui, ó, esse tamborzinho aqui.
Esse tamborzinho serve.
Tambor
É
xamânico.
mais ou menos assim, ó. Só pra ilustrar, pra ficar mais fácil fazer a galera sacar, né? Por exemplo, uma pessoa sem comunicação oratória, sem curso de comunicação oratória, essa parte técnica, ela simplesmente abre a boca e fala. Ela está sujeita à sorte de ter tido bons estímulos cognitivos, comportamentais na infância, sim ou não. Acabou. E vem de lá. Talentos, sangue, DNA, genética e talentos desenvolvidos dentro do ambiente do que você está. Então, por exemplo, eu tive sorte. Eu fui um desses caras. Eu nasci numa família que a comunicação é algo muito importante. Então, na verdade, eu só estou levando um legado familiar. Por isso é fácil de fazer dinheiro nesse lugar. Porque é natural. Eu só dou voz nesse meu lugar que é natural. Ponto. Aí eu fui fazer meu primeiro curso de oratória com 16 anos, mas eu via meu pai treinando em casa comunicação. E o que é que a gente entende básico de comunicação, todo mundo tem que saber, e é aquilo que eu mostrei da última vez. Uma pessoa que ela não tem treinamento em comunicação técnica, ela na vida é mais ou menos isso. Vamos ver que ela abre a boca pra falar. Ela é isso aqui, ó. Ela é isso. Ela tá abrindo a boca e tá falando.
Às vezes até menos tempo, assim, meio tum.
Eu tô até sendo legal.
É,
Porque isso
às
aqui dá
vezes é.
ritmo. Normalmente é assim, ó. Tá dizendo nada. Ela só tá abrindo a boca pra falar. Tá ligado? Quando você vai aprendendo a técnica, você vai aprender a fazer senoide. O que é senoide? É através da tua comunicação, seja linguagem verbal ou não verbal, criar uma experiência, seja no modo aventura, seja um filme de terror, seja uma comédia e por aí vai. Então, você vai aprender, você começa a aprender outros tons. Então, a técnica te dá consciência pra você começar a fazer de repente. Então aqui eu tinha o primeiro cara tá aqui. Depois ele aprende ritmo. Vamos dizer que isso aqui seja um curador. São cinco frequências: curador, visionário, bobo, mestre, guerreiro. O cara tá aprendendo curador, ritmo. Aí ele vou entrar com o guerreiro, porque se ficar aqui muito tempo também não entra. O guerreiro. Volta curador. Olha como tá muito mais agradável.
Estou até dançando aqui.
Ai, vamos fazer um visionário pro cara começar a imaginar. Você tá no curador, guerreiro, visionário. Sacou? Então, tipo, é um exemplo simples, ilustra, mas você começa a entender, por exemplo, a diferença de alguém que tem essa coisa da comunicação e alguém que não tem a comunicação. Então, na hora que você vai para a internet, você escala isso. Uma vez eu vi, né, inclusive dizer assim que quando eu comecei no digital, pô, comecei no digital vai fazer 3 anos, mano. Só.
Você vai
Parece
fazer
que você tá
só
há 3 anos.
15 anos de tanto que você
Durante,
mexeu.
acho que durante 2 anos e meio, eu fui o psicólogo que mais faturou na internet, disparado. Né? Hoje eu vejo muitos bons psicólogos entrando no digital e ocupando espaço, fazendo muita coisa massa. E eu digo assim, pô, eu acho do caralho. Um dia, aí, eventualmente,
Então,
acabo
se você não
falando.
é um psicólogo que tem uma Porsche, já andamos de Porsche conversível na
Não, mano, eu
Disney.
acabei. Nossa, mano, eu construí um patrimônio massa. Eu tenho um patrimônio muito bom, graças a Deus, né? E.
Peraí, graças a Deus ou graças a você?
Graças a Deus primeiro e a mim depois.
Tá bem.
Sabe o que é o legal? É que você não precisa acreditar em Deus, ele acredita em você, André. Tá tudo certo.
Obrigado.
E eu acho legal a amizade, porque é isso, né? Você poder, tipo,
Não
acredita
precisa
mesmo,
concordar com tudo.
claro. E se concordasse com tudo, isso é um saco.
Mas você lá no fundo acha que eu vou pro inferno.
Não. Eu vou ser sincero, eu acho que tem três coisas. Quando eu morrer, vão ter três coisas pra
A gente
acontecer.
tem que contar esse nosso papo, esse vídeo. Vamos contar pra espera, eu preciso contar.
Não,
Pera, não,
deixa eu contar isso
conta
antes.
essa aí, beleza.
Quando tu morrer, por isso que eu tô dizendo. Quando tu morrer, vai acontecer essas três coisas. A primeira delas é, tu vai chegar lá e vai dizer, oxente,
Tinha mesmo?
não, não, não. Tem, existe céu e inferno, pô. No céu, mano, sério, eu? Eu vim pro céu? Tu vai ter uma surpresa.
Justo eu?
Muita gente vai ter essa surpresa. Segunda surpresa, vai dizer assim, oxe, fulano, tu tá aqui, é? Oxente, o que é que tu tá fazendo aqui? Tá ligado? Então não ficarei surpreso se você estiver no céu.
Caraca, que isso? E você no inferno, será?
Não, e a terceira? A terceira é que pode tu tá lá e tu dizer, gente, cadê o Austrália que não tá aqui?
Pois é, justo ele. Tão bom. Não, cara,
É porque
botar.
ninguém sabe a vida íntima de ninguém, mano. Ninguém sabe a vida
Não sei
íntima,
sobre
velho.
sua
Como é
vida
que tu tá
íntima.
entendendo o que eu tô dizendo? Ninguém sabe, velho. O que a gente mais tem hoje é polêmica de pastor pedófilo, velho.
Eu sei.
Tá ligado? O jeito que carrega o nome de Deus e que por trás tá fazendo outras coisas.
Por
E outras
trás.
coisas. E outras pessoas que você acha que a pessoa é maior vilão e tu não sabe que o cara tá ajudando um monte de gente, tá fazendo um monte de coisa. Então, assim, nesse lugar do céu e do inferno, eu tenho certeza que muita gente ficará surpresa.
Você sabe que eu tenho. Eu antes de contar a nossa piadinha interna, eu tô começando a criar e vamos dizer assim, forjar o selfie 4, né? Você sabe que dentro do Flow do Sex Camp tem o selfie 1, 2 e 3. O selfie 1 é aquela galera enganada, que não comunica direito, que não se coloca protagonista, que fica perdendo o jogo a vida toda, achando que vai pro céu. Aí tem o selfie 2, que se liberta dessas crenças limitantes e fica rico, e não precisa ficar ultramilionário, mas que não se preocupa mais com grana, fique livre para ir pro selfie 3 para tentar novas versões tuas, sei lá, viajar o mundo, namorar outras pessoas, dar outras culturas. E tal. E o que, que eu percebi no meu último no feitio de ayahuasca que eu fui, porque lá 15 dias foi muito forte, que o selfie 4 também existe. Que uma vez que você vai pro selfie 3, testa um monte de coisa para você, pensando em você, vai ser professor de kitesurf, sei lá, o Diabo 4. Depois de um tempo, vem um vazio. Eu percebi isso porque eu já tô no meu selfie 4. E o vazio é, pera, o que, que eu posso devolver para o mundo? O que, que eu posso fazer de bem para as pessoas? Eu acho que isso é muito interessante. Assim, eu fico brincando, mas eu acredito nos mistérios. Eu não sei se eu acredito em Deus, aquele cara na nuvem de barba branca, a imagem e semelhança do homem. Eu acho isso, inclusive, um prejuízo para o nosso respeito à natureza. Eu tenho uma teoria sobre isso. A Aline tem muito isso forte, que é quando a gente colocou o Deus, a imagem e semelhança do homem, meio que o antropocentrismo, né? Aquela coisa de, não, então o homem é a coisa mais importante, é Deus, tal. Antigamente, quando Deus era o rio, Deus era o mar, como Iemanjá, ou Deus era a chuva, ou Deus era a lua, como Tupã dos indígenas, existia, se existe divindade nesses elementos da natureza, vamos respeitar, não vamos jogar lixo e destruir Iemanjá, ou não vamos tacar fogo no Deus da montanha, sei lá, nórdicos, os deuses nórdicos que tinham o Deus da montanha. Então, quando Deus vira antropocêntrico, vira humano, imagem e semelhança, criou, das minhas teorias malucas, uma desconexão de respeito à natureza. Mas o que eu queria contar antes, na verdade, era piada recente, mas não vou contar essa piada, não. Não vou deixar que é segredo. Mas você me enrolou. Eu quero que você conte essa coisa desses cinco modelos arquetípicos mais potentes.
É que isso aqui já é um upgrade daquilo que
Arrasta pra
você
cima.
viu, mas é basicamente.
Não, eu gostei do upgrade de música, mas eu quero que você dê um
É
exemplo
porque
assim.
não é mais prático.
É, tipo assim, começa assim, pessoal, boa tarde. Vou
É que
aqui.
na verdade a gente já tá usando isso há muito tempo, mas vou fazer um espaço curto menor para a audiência poder ver.
Exato.
Então imagina assim, coloca seus cinco dedos e imagina que você tem cinco tipos de expressão de comunicação básica. Você tem um guerreiro dentro de você, você tem um curador, você tem um visionário, você tem um mestre, você tem um bobo. E o que gera senoide é quando você consegue, dentro da sua comunicação, transicionar entre cada elemento desse. Então, eu tô conversando com o André é o host, né? Então, beleza, a gente tá dentro de uma frequência, mas de repente o André fala alguma coisa e eu posso, para colocar no modo aventura, responder de forma de guerreiro. André, não concordo. Nada a ver, André. Não concordo com isso.
Isso eletrifica.
Eu não concordo. Eletrifica. E aí, ao mesmo tempo, vou de um outro jeito agora, vou trazer o curador. Tá? Caramba, André, que massa. Que massa, foi muito lindo, velho.
Né? Te tocou?
Já tive aí nesse lugar.
Poxa, que bonito.
Falar de limitação, falar de limite. Eu posso ir pro curador. E ao mesmo tempo, é porque a gente, em muitos momentos aqui, a gente já teve no bobo. Tá ligado? A gente já teve no
Muito.
bobo em
O
muitos
bobo
momentos.
funciona muito bem, né?
Funciona muito. Então, na verdade, imagina sempre um filme. Né? A indústria do entretenimento domina isso lindamente. Porque traz o aspecto límbico. É você ter a capacidade de colocar a audiência em modo aventura. Acabou. É você poder botar a audiência em modo aventura. Então, tipo, imagina que você consegue, dentro da sua comunicação, fazer a pessoa fazer. Nossa, não acredito que eles falaram isso. É por isso que os vídeos polêmicos engajam tanto. Os comunicadores que trabalham com polêmica, eu sou um cara que eu não acredito. Eu acredito que você pode crescer sem polêmica. Então, tipo assim, às vezes
Qual
alguém manda um
arquétipo você está
editorial pra
usando?
mim.
Qual arquétipo você está usando para falar?
Curador. Eu tô sendo curador nesse momento. Eu tô dizendo, pô,
Eu
eu preciso
acredito
disso.
que.
Eu entendo o poder da polêmica pra você crescer. E eu não preciso disso. Então, não é uma linha editorial que me apetece. Não é a natural do meu servir. Tá ligado? Eu acredito. Tanto que, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma linha. Eu nunca usei Big Brother como conteúdo. Eu precisei usar Big Brother. Tá ligado? Porque às vezes vocês veem a galera dizendo assim: ah, tem que trazer conteúdo pra hypar. Tu tem que falar de alguma coisa que tá no momento. Tu tem que ser isso e aquilo. Caralho, mano. Eu já faturei mais de 16 milhões. Eu nunca precisei fazer isso. Eu sinto te dizer. Que tem outros caminhos de se fazer isso que você está querendo fazer. Estourar vídeo. E tudo por aí vai. Eu digo que essa é a natureza do conteúdo. E você, se você aprender isso, eu digo que você fica mais sexy. Você consegue fazer isso. Tá ligado? Que é muito parecido, por exemplo, uma sugestão. Se você traz, por exemplo, dentro dos 8 itens, quando você começa a trazer cada um item desse, luxúria, inveja, ira, é a mesma coisa, eletriza, velho. Tá ligado? Porque
Sim.
traz o cara para aquele lugar. Ou seja, pega o fator humano primitivo do inconsciente. Tá ligado?
Exato. E tu fez, né? Tu fez o Sex Canvas lá atrás,
Sim,
né? Em
sim.
turma 2 ou
Então,
3.
por exemplo, eu acho que foi turma 2.
Turma 2.
Acho que foi turma 2. Eu acho que, por exemplo, o guerreiro tá muito próximo com a ira. Tá ligado? Tipo assim, se a gente for olhar a nível de arquétipos, bom, tem muitos arquétipos
Ira
representados aqui.
e segurança, o guerreiro.
Sim.
É porque ele passa uma coisa: vamos juntos! Essa guerra pode ser vencida aí! E te enganaram, ira, inclusive, do inimigo comum. Mentiram para você esse tempo todo. Venham comigo que nós vamos ter uma. Aí pode ir nesses. Nós vamos ter uma vida. E aí pode vir, inclusive, mais divertida, mais livre, onde podemos colocar nosso
Entra
prazer.
todos os
Tem
outros.
todos os outros, né? É o
Acho
Sex
que
Canvas.
quando você entende, quando você traz a técnica para dentro da tua vida se torna mais próspera e abundante. Eu digo que a técnica te liberta, ela não te enrijece.
Eu também acho. Inclusive, eu acho o teu trabalho, por exemplo, aqui segurando um Sexy Canvas. Trabalha muito com ganância, porque os teus alunos acabam ficando livres, bem comunicativos, entendendo o que que eletrifica na comunicação, entendendo as versões e a parte de autoconhecimento que você faz. Você cria, você chega, você diria, eu tenho discutido muito internamente, porque dentro do Sex Canvas, nem todos os alunos estudam, o pessoal às vezes compra e não faz o curso, enfim, existe toda essa galera.
Normal.
Mas a galera que segue à risca, né, a trilha do Sex Canvas Academy, do Sex Canvas Start, inclusive, jabá. Está aberto, eu parei de lançar só em lançamento, tá? Tem um link aqui embaixo que você pode começar, assim como os
Sim.
teus cursos são perpétuos também. Você tem curso perpétuo?
Alguns.
Alguns. Então,
Alguns.
vai procurar conteúdo do
Mas
Stripe.
eu acho que agora não tem nenhum no perpétuo, não.
Pois é. O importante é que, no final das contas, isso é uma coisa que eu quero dar essa dica para eles, galera. É até uma crítica construtiva, eu não preciso criticar na comunicação, porque, mano, tu é o papa da parada, tu me dá aula dessa porra. Mas quando você fala, eu vou te ensinar a ser um comunicador de elite. E eu vou te ensinar a dominar os arquétipos para fazer uma comunicação mais sexy, mais vitaminada, mais nutritiva. No ideal do. Você já está dando certo para caramba, fato. Mas o ideal do Sex Canvas é que você sempre complemente essa frase falando: e por que com uma comunicação mais assertiva você vai se tornar um líder e os líderes acabam convencendo todo mundo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais atenção das pessoas, e a atenção é a moeda de hoje em dia, que é você chegar no final das contas, o meio é a comunicação. Mas o fim, falando maquiavelicamente, tem que ter um ou mais dos 14 itens do Sexy Canvas. Então, é uma comunicação assertiva para você faturar mais. É a comunicação
Mesmo que
sexy.
você não saiba nada, você vai aprender.
E o mesmo que você não saiba nada é o segurança e o preguiça, né? Que é justamente para a pessoa falar: caramba, mas eles são tão inteligentes e eu aqui que só tenho o segundo grau.
Mero mortal, eles são ET, não é pra mim.
Por isso, assim, o nosso trabalho é muito parecido. A gente, por linhas tortas diferentes, a gente entrega coisas muito parecidas e que é bom que existam pessoas entregando de forma diferente, porque. Algumas vão se identificar mais com você,
Às
outras vão se
vezes,
identificar comigo.
sabe qual é um elogio que eu gosto muito de ouvir? que porque, na verdade, quem entende, quando você tem uma escuta, né, clínica, tu sabe que a crítica é um grande elogio. Uma vez eu vi um cara falando assim: ah, não sei o que, você só faz isso porque por causa da comunicação. Aí eu vi uma outra pessoa falando assim: só pela comunicação, amigo? Tu sabe o que é comunicação, o poder da comunicação? Aí, não foi comigo, mas eu gostei, eu vi de fora, tá ligado? E como eu tô no mercado de comunicação também, eu olhei de fora e falei: nossa, a pessoa se revela, nem sabe. A comunicação é tudo. O sucesso financeiro, o sucesso afetivo que você que tá em casa aí agora tem, ou deixou de ter, é graça ao que saiu, não saiu da sua boca, porque não falar também é se comunicar. Acabou, assunto encerrado. Você vai entrar num ambiente em silêncio, vão te julgar. Você não precisa falar nada. Para você não ser julgado, você tem que só ter um jeito de não ser julgado, não existindo.
É doido isso, né? Até mesmo o sexy canvas. Quando você resolve usar as coisas do sexy canvas, é numa copy,
Sim.
é num papo, é numa mesa de bar, é num
Pô, é
PowerPoint, é
comunicação.
comunicação.
É comunicação, na verdade, a gente trabalha. O nosso nicho é comunicação, só que com vieses diferentes. Mas é um nicho de comunicação.
E por que que você acha que a grande maioria dos brasileirinhos que estão nos assistindo tem medo de pôr essa voz para fora, de ir pro palco, de se tornar o no... sair do 95 e ir pro 100%?
Infelizmente, nós, de modo geral, a gente tem muito bloqueio paterno. Imagina. Imagina que tu tem hoje. Sabe o que é a melhor metáfora para mim do que a internet hoje? A internet, para mim, é um parquinho com um monte de criança brincando. Sabe que todo parquinho tem aquelas crianças sentadas no banquinho que não quer brincar? Vem brincar! Não, não posso sujar minha farda. Vem brincar! Né? Sacou? Tem a gente no parquinho,
Sim.
descendo no escorrega, pulando balanço, assistindo a festinha. Tem quem tá se divertindo no parquinho e quem tá assistindo as pessoas se divertirem. Sacou? Ah, porque eu não quero me sujar. Ah, porque eu não quero enfrentar. Ah, porque talvez o cara, o aluno repetente, tá no brinquedo que eu quero e eu não tenho medo de chegar lá.
Posso fazer uma crítica construtiva a essa analogia que você vai entender e vai concordar? Engraçado, né? Os adultos são assim. As crianças no parquinho, a maior parte enfia a cara na areia, joga terra uma na outra. As crianças que ainda não desenvolveram todo um auto-julgamento, estragação da sociedade, elas são os 95% que brincam. Os adultos, eles se estragam, eles viram. Você fez uma cara de sou contra isso, mas beleza.
Não, eu concordo com isso. É porque é mais ou menos assim. A gente tem essa linha, né, de raciocínio de que, pô, é exatamente esse bloqueio. Porque qual que é o natural da criança? Livre.
Livre, grita, caga na fralda, foda-se, tô com fome, vou chorar, vou gritar no shopping. Caguei pro
E a partir
julgamento.
das implicações e dos traumas e bloqueios que o próprio pai e a mãe têm, reproduz na criança. Por isso que
Exato.
aquele ditado do quem é filho de gato é gatinho. É mesmo.
Pois é.
Filho de gato é gatinho real. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá. Imagina que vai ter gente que vai assistir isso aqui e não vai tomar uma decisão. Vai ter gente que vai chegar até aqui, esse ponto do vídeo, e a vida vai continuar igual. Tá ligado? O cara vai. Ah, tá bom, legal. Amanhã eu começo. Não entendeu nada, velho. A oportunidade que tá acontecendo é agora. A gente tá vivendo uma curva de oportunidade agora. É agora que a parada tá acontecendo. Tá ligado? Quem entrou no mercado digital há 3 anos atrás, muito sabe, a gente dava uma arrasta. Meu Deus do céu, velho, uma arrasta. Tu fazia uma grana, só arrasta. A mecânica mudou e a internet esfera continua sendo ainda muito mais próspera do que o presencial. Para eu não fazer R$ 100.000 por semana, eu tenho que dizer: não quero. Não quero, não quero, não quero. Fecha tudo, não enche meu saco, não quero.
É, não, eu já nem.
Faz, vai fazer 100 mil mês fora da internet.
Não, eu nego 1 milhão por mês
Tu
para as
tem.
pessoas que falam para mim assim, cara, por favor, me mentora, né? Eu falei aquele Strider me lança, que tinha um Strider, como é que era? Strider
Entra na minha treina.
me treina. Strider me treina. Tipo, Diamant, me treina, eu te pago o que você quiser. Eu falo, não, cara, não faço um para um. Que é uma coisa que você me critica, né? Porque eu tô muito aqui na minha.
Faz um pra 10, pô. Pra 12.
Um para
12
10, um para 12.
arquétipos. 12.
Um para 7, sexy.
7.
14. Tá. É. Cara, então eu acho isso. Eu acho que as crianças, elas brincam mais no parquinho, né? Os adultos, eles ficam cheios de neurose e eles. É muito doido isso, cara. É muita perda de matéria humana. É muito
Muito.
sacanagem pegar para um país inteiro, para o
Muito.
mundo inteiro, e ensinar. Sejam perdedores, não podem incomodar, tem que ficar batendo bomba, não pegar um.
Tem a raiva de quem tem dinheiro.
É. Ó, você tem que ficar batendo bomba assim a vida toda.
Não bate mais do que isso. Ei, tá com ritmo.
Ih, desculpa.
Tá com ritmo.
Errado,
Pode
hein?
ir,
Tem
pô,
que
tem que
ser
errar.
frágil, tem que se mostrar temente e diminuído. Cara, é uma sacanagem que fazem com as pessoas. Eu acho um absurdo. Inclusive, por exemplo, o teu trabalho gera ganância, gera vaidade, gera preguiça, gera gula, gera diversão, gera pertencimento, gera liberdade. Então, por isso que você bomba também, né, cara? Você é um cara que claramente quase gabarita o sexy canvas. Você gera ira também, às vezes. Você tem essa coisa de não ser muito
Sim.
combativo e tal, mas assim, as pessoas têm ira, têm inveja. É, o fato é, galera, preste atenção. Continuar fazendo, vai ficar meio óbvio que eu vou falar, vai parecer aquelas coisas assim, ah, já ouvi isso tantas vezes. Continuar fazendo o que você aprendeu a fazer desde criança para encantar, agradar todo mundo, não incomodar, não vai funcionar. Quando que você tem que mudar? Ontem. Porque se já tinha que mudar ontem só no digital, que era uma oportunidade maravilhosa, com inteligência artificial, não dá mais para esperar. E a boa notícia, minha equipe sempre fala, André, você é meio arauto do apocalipse, você é meio depressivo, você fica falando para todo mundo que são perdedores, né? Isso gera uma sensação de eu gosto do stride, stride me anima, o dia me deprime. Mas o fato é, meu objetivo é que vocês tenham uma vida plena assistindo o SexyCast, conhecendo pessoas maravilhosas como o Strider. Vocês precisam ter uma vida plena e ela passa necessariamente por essa versão mais protagonista, por essa versão que se comunica mais fodamente. Você vai acabar viajando mais, transando mais, tendo mais dinheiro. Ah, mas no final das contas vou descobrir que mesmo tendo 4 milhões de reais na conta, eu não necessariamente fui mais feliz. Beleza, com 4 milhões na conta você vai ter tempo e dinheiro para fazer o que você quiser, e viajar, estudar outras coisas, doar, virar monge budista, mas você não pode fazer essas coisas todas com um problema de boleto, com um problema sério de grana, com a não libertação, e você está programado para isso. Strider, e um comentário, o digital, pela primeira vez na história da humanidade, vou exagerar, tá? Ainda mais com o poder da inteligência artificial somada ao humano, como você fala, é a primeira vez na história que pessoas não, que já estão num caminho bom, tipo riquinho, que faz faculdade boa, que vai estudar em Harvard e tal, essa galera ficava rica. Hoje, com o digital, a mobilidade social de quem é pobre pode ser, assim, absurda, seja com dropship, fazendo comércio eletrônico, agora, qualquer coisa.
Quer dizer, não tá fazendo dinheiro hoje quem não quer.
E quando você fala isso, né, quem tá te assistindo, vendo a sua cara, vai falar assim, ah, pra ele é fácil. Não é, mentira, ele só falando sobre vender curso. Galera, é mentira.
Eu não sou administrador. Sou psicólogo, minha formação é de psicologia.
Era pra você estar ganhando no máximo 12 mil por mês.
R$12.000 mês fazendo atendimento na clínica.
2 mil não, vai. 5, 7 mil, vai.
R$5.000.
Mesmo assim, tu não ia pagar suas contas.
Tá ligado? Não, mas tem gente que vive muito bem com 5 mil.
Tem gente que vive com o salário mínimo, é um absurdo.
Porque tem vida para todos os tipos. E o ser humano é especialista em adaptar-se. A gente tá falando que a gente não conseguiria viver bem com R$1.000, porque a gente não tá na realidade do R$1.000, mas eu já tive essa realidade. A gente se adapta.
Eu já tive também.
Tá ligado? A gente se adapta. Tanto que o maior desafio do crescimento é quando o crescimento bate na tua porta, tu abraçar ele, porque o crescimento é o novo e a gente transa com o velho. As pessoas estão transando com a pobreza, beijando de língua com a pobreza, porque a pobreza é conhecida. A gente não tem medo da pobreza. É. A gente tem medo da riqueza.
Sim. A gente acha que a pobreza, inclusive, vai nos levar para os lugares mais altos do céu.
É, tipo assim, ó, preciso. Quando a riqueza chega na tua vida, ela te assusta porque a riqueza te dá a porta aberta para o novo. E o novo é o desconhecido. Tu não quer isso. O cérebro frita nesse lugar. Então eu prefiro repetir o padrão da pobreza conhecida do que, sei lá, né, de repente eu abraço a riqueza e a novidade e eu não tenho nem o que eu tinha antes, tá ligado? Então é muito louco, porque é por isso que a gente fala que fazer dinheiro tá totalmente relacionado com autoestima positiva, e essa autoestima tem a ver com um dos pilares da autoestima, é a confiança, e a autoconfiança vem do pai, porque é esse lugar interno da gente experimentar-se, acreditar com fé em um lugar melhor, que eu posso viver algo melhor, tá ligado? E quando eu não tenho isso, o que é que eu faço? Eu repito ciclos, velho. Vai ficar repetindo ciclo de relacionamento em todas as áreas da vida. Porque eu não tenho coragem de colocar limite em mim. É muito doido. A gente não prospera porque não tem coragem de botar limite em si. Sacou?
A gente fala aqui dentro que a pessoa precisa ter coragem pra ser sexy. Não é gastar muito tempo estudando, porque o curso é ágil. Olha essa cópia de liberdade e preguiça. Mas coragem de ser sexy, coragem de tentar coisas novas, coragem de tentar coisas fora do padrão.
Pra psicologia da atração, você sabe qual é a coisa mais sexy que alguém pode ter? A psicologia da atração é espontaneidade.
Que é uma ótima notícia. Para o cara que está na dúvida, é só ser ele. É só você, mulher, homem, seja você.
É muito doido dizer isso, porque parece meio que elas fazem coach programada, né? Mas é quando você tem coragem de ser você, é quando você se torna mais sexy.
Isso é não só para influencer, para a galera que dá a cara na internet, mas para ator também. Eu sou ator mirim, né? Larguei o mundo da atuação. Hoje eu sou praticamente casado com uma atriz. E às vezes eu percebo que quando eu vou atuar numa cena, tô ensaiando com a Aline, aí eu vou fazer, não, como que você teve coragem? Como você ousa trazer, não sei o quê? Aí eu percebo, cara, não tá real. Real é eu ser real. Falar, cara, na moral, não tá bom isso. Tipo, por que você trouxe isso? Tá me ofendendo. O real é mais fácil e vende mais, né?
Por isso, a IA...
Arrasta pra cima. Brincadeira. Por isso o quê?
A inteligência artificial... Embora seja sexy,
calma. Os robôs não são sexy.
Calma, vamos começar. Eles podem, daqui a um tempo, pegar essas nuances.
Espero sabe? Que não.
Então estamos empregados.
Que não.
Fudeu.
Não. Minha preocupação com a inteligência artificial não é de fazer dinheiro. Porque, irmão...
Vamos fazer dinheiro de qualquer jeito, né? Quando tiver um dilúvio novo no mundo, você vai falar, eu tô vendendo aqui a madeira pra arca.
É.
Agora com mais...
Eu digo assim, ó. Pra quem tem disposição, o dinheiro nunca vai faltar. Tu nunca vai faltar teto e comida pra quem tem disposição. Acabou o supérfluo, pode ser que falte. Mas não é sobre o supérfluo, ponto, tá ligado? Mas o meu medo é, não é um medo, mas é um receio, é de como isso vai ser utilizado. pelos governos, porque eu sei o que acontece na China.
Mano, vai dar merda.
Eu sei o que acontece na Coreia. E a gente tá vendo o que acontece com as inteligências artificiais nesses países, assim. Essa é a treta.
É o diferencial bélico que a inteligência artificial vai dar.
Essa é a capacidade da inteligência artificial, através de uma automação, automatizar um julgamento e tudo, tipo assim, e esse julgamento tá a serviço de uma, tipo assim, mano, há uma força aqui, tudo errado, velho, tipo, tu tá hoje num sinal na China, se tu atravessar a faixa um segundo antes, tu já tá bipado, os caras já viram tua carteira, já sabe o que tu fez, manipulado com inteligência artificial que lê tudo que tu posta no Instagram, e se tu for contra o governo, tu não sai de casa e tu não consegue nem passar um cartão de crédito pra comprar qualquer coisa.
É que nem a ciência da ciência nuclear, né?
Como é que é o nome daquele seriado? Isso é muito Black Mirror, velho.
Black Mirror total.
Tá, só que tá acontecendo agora. É, tu tá em casa e um drone sai de uma base e bate na tua porta. Tá ligado? Com a câmera assim, dizer, aí, André. Quem tu acabou de postar aí dentro? Você está preso. Você é preso por drones.
É, ou câmerazinho, então, meter um dardo já, um tirozinho, né? Pra tu sumir já.
Tá ligado? Assim, velho, é muito doido porque há anos atrás a gente falava coisas assim. A gente ria de engraçado.
Tô rindo da loucura.
A gente ria de nervoso.
Galera, aconteceu. Aconteceu.
Tá ligado? Aconteceu. Tá acontecendo.
Por isso que eu quero ir pra Marte nos primeiros momentos do Elon Musk. Cara, mas eu posso falar, eu tô gostando, porque é muito eletrificante o que a gente vai ver. A gente vai ver o humano pousando em Marte, a gente vai ver a inteligência artificial tomando conta e a gente vai se virar, nem que a gente vai pras profundezas viver como barata.
Pra pessoas como a gente, que a gente viveu o hacker ativismo no Brasil e tem esse drive mental, cognitivo, comportamental que já tá instalado, é do caralho.
E pro homem comum?
Pro homem comum, eu devo imaginar que quem não tem esse repertório ou base comportamental pra isso deve estar. Tipo assim, what the fuck is this?
É. E sabe como eles
Tá
estão
ligado?
Também? Eles estão what the fuck is this? E um pouco da quebra de protagonismo. Eita, da quebra de protagonismo que tem no Brasil, que é, ah, não, mas nada vai acontecer comigo. Deus já
Isso
foi
é pra
ver.
daqui a 10 anos.
Isso é pra daqui a 10 anos.
É, não vai acontecer
Não,
agora.
que isso, eu sou o redator no jornal da Globo e não serei demitido. Você vê que tá rolando uma crise lá em Hollywood dos roteiristas.
Roteiristas.
Os roteiristas são bobos, falam assim, uma crise, os roteiristas.
Abaixo a IA.
Não tem jeito, gente.
Mas não tem jeito.
É que nem
É
descobrir a
aquela
cura
história.
do
É o
câncer.
roteirista agora correr pra IA e ver um jeito de usar a IA pra entregar mais rápido.
Pra produzir 10 novelas e não uma, né? É isso, como você falou, né? A união, né?
Acho que a gente vai finalizar do jeito que a gente começou. Voltamos pra IA. Mas assim, por exemplo, hoje eu consigo, com um colaborador, ele me entrega a página pronta, a copy pronta, os insights da copy,
Automação.
tudo em um dia.
É.
Uma pessoa me entrega tudo em um dia. E aí alguém deve estar pensando assim, nah, que nada, mas não deve, não tá bem feito. Aceitável. E isso é preocupante.
É, aceitável nota
Aceitável nota
7,8. É,
7,8. Tu já
exato.
consegue. Amigo, com uma entrega 7,8 hoje, com audiência e escala, tu faz 1 milhão.
Sim. Sabe o que eu tenho sugerido assim, bem prático para os alunos, antes de passar a sua palavra final para suas conjecturas de final de bate-papo? Cara, vai ter que surgir. Não tem o CFO, que é o Chief Financial Officer, o CEO, que é o executivo máximo da empresa, o COO, que é o de operações. Eu acho que vai surgir um cargo, sugiro aí para você, pense nisso, que é o Chief CISA, né? Tipo, a inteligência artificial. Caio. Chief Artificial Intelligence Officer, que é Caio, né? Entendeu? Caio. Contrata o Caio. É um cara que chega em qualquer empresa de operação e lava a empresa com inteligência artificial. Isso vai ser uma profissão maravilhosa.
Eu vou te dizer que os escritórios e agências que já conseguirem implementar isso, vai ser tudo. Tu acabou de soltar uma ideia multimilionária aqui, tá?
Como é que você fala? Seguro diamante.
Não, tu acabou de
Seguro
botar.
diamante.
Ele acabou de botar dinheiro no nosso bolso. Obrigado, André.
Quero
Valeu. Tu
12%.
acabou de botar dinheiro no meu
Me
bolso,
dá
velho.
2%. Ó, garanto.
Dessa vez garantida.
É, mas você me
Porque.
dá equity.
Não, é porque. Se liga. É que eu já tenho hoje, dentro da minha agência, algumas coisas que a gente faz com IA, que se eu, por exemplo, te compartilhar, tu economiza dinheiro e tempo.
Que é já o seu Caio as a
O
service.
Caio, eu já sou um Caio, um boninho.
Então, eu conversei aqui com o Caio Strider. Meu filho bem que tá aqui. É, por
Meu
isso que
filho já
o Strider,
mentiu.
ele tá colado sempre em mim, porque eu sempre solto um diamante, como dizem, diamante.
Soltou o diamante.
Só tem o diamante. Até porque...
Mas é porque, mano, a frequência que a gente joga é isso. O cara que tá assistindo, ó, o cara vai vir assistir essa live, né? Esse podcast. Dependendo do nível e frequência que ele tem de resultado, ele vai assistir, vai rir, vai achar legal, vai anotar, beleza. Dependendo do nível de frequência e do lugar que esse cara já acessou, ele vai lá dizer, meu irmão, esses caras acabaram de botar 1 milhão no meu bolso, que se foda.
Exato. Não, e vai ter uns de uma frequência errada que é: que babacas, eles se acham. Ah,
Nossa, que
Jesus já disse.
falou. Não, mas Leonin, nada. Eu digo assim, amigo, presta atenção, tá? Minhas últimas palavras podem ser essa. Tem algum músico que tu gosta de 100% da biografia, da discografia dele?
100%?
Não.
Não. Quase o Michael Jackson, mas não.
Quase o Michael
Ele tem
Jackson,
umas
caralho.
musiquinhas meio
É, tem umas musiquinhas
sem sal.
meio que eu não consigo. Eu falo assim, nossa, esse bicho tava, pelo amor de
Tava
Deus.
deprimido.
Não, sai isso aqui. Por exemplo, eu gosto muito do Elvis Presley, mas eu não consigo ouvir 100% da biografia, da discografia do Elvis Presley. Assim somos nós. Eu digo pro cara que se ele escuta todas as minhas músicas, ele gosta de toda a minha discografia, ele é um imbecil. Eu digo que essa é a melhor forma de você lidar com o humano. É você imaginar que cada pessoa discografia e que vão ter músicas que a pessoa vai te trazer, que tu vai dizer, que música do caralho, e tu vai replicar e aprender com ela, e vão ter outros que vai dizer, ah, pelo amor de Deus, sai daí, velho. Tá ligado? É isso, velho. Eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que eu diga assim, gostei da discografia 100% dessa pessoa. Se a gente deixar pra ser amigo, deixar pra avaliar, ou deixar pra admirar 100% da discografia de alguém, tu não vai admirar ninguém, velho. Nem Jesus agradou. Aí o André, ele não agradou o André. E tá tudo bem.
Não, Jesus me agrada. Jesus me agrada no Selfie 4 como um cara que trouxe uma mensagem que o mundo não tá pronto ainda. Até lá, ganhe grana. Até lá, seja protagonista. Até lá, não fique esperando que vai vir maná do céu. Tem que fazer o seu. Não tem jeito. Mas eu não vou aceitar suas palavras como as últimas, que eu quero aproveitar a sua presença
Não,
aqui.
foram as minhas últimas.
Não, não, mas eu quero
Tem
mais.
que ser a última.
Eu quero mais. Eu quero. Não, não. O convidado tem as últimas palavras.
Ah, é?
Eu não sei o que você quer, claro.
Ah,
Nós
tá.
somos assim, humildes. Nós queremos
Minha
o
criança
melhor
sempre
para o
ficou
mundo.
feliz. É. Dá o tambozinho.
Caio Strider. Tipo, cara, as pessoas que estão nos assistindo estão tendo tipo, todos os tipos de reações, né? Tipo, ai, que babacas, ai, para eles é fácil porque eles nasceram ricos. Essa coisa que o pessoal. Ah, eu sou apenas uma servente no colégio, eu não tenho nada diferente. Ai, não sei, não parece que essa mobilidade social, essa festa da vida está acontecendo para mim. Eu queria que você desse, em resumo, se tivesse assim, o teu irmão, que não existe, um irmão menor, você tem um irmão. Eu conheci ele, inclusive, conheci seus pais, gosto muito da sua família. Vocês têm. Me dá muita inveja isso, porque vocês têm o gene do sarado. Não tem gordo na sua família.
É, não tem.
Você pode comer 70 toneladas de churrasco que tu fica magro. Puta que pariu, não. Devo ter problema com mãe. E tenho, né? Então eu fico nessa briga, né, de sanfona. Mas assim, eu quero deixar essas palavras finais para você. Tipo, claro que não existe uma regra de ouro para todo mundo que está nos assistindo. Mas se você pudesse dar umas dicas agora, assim, finais, tipo, cara, autoconhecimento, enfim, fica à vontade, mas pensa muito mais no, tipo, o que que você pode fazer que os caras falam, caralho, verdade, amanhã eu já vou fazer isso, uma coisa bem palpável, te deixando na rabuda de novo.
Para a primeira coisa, quem tá em casa aí agora, alinha a coluna, respira 3 vezes.
Vamos fazer isso aqui?
Vamos. Alinha a coluna e respira 3 vezes. Primeira coisa que você tem que falar, porque por que essa dica, tá? Porque eu não sei qual é a frequência que você tá, a velocidade que você tá, não sei como é que tá a qualidade dos pensamentos, mas via de regra, 80% dos pensamentos automáticos de alguém é negativo. Então essa é a hora que você dá uma parada para integrar. Pera aí. Opa. Então você fecha os olhos, alinha a coluna e inspira o máximo que você puder. Retém o ar. 4 segundinhos, 5 segundos. Não precisa forçar nada. E expira pela boca. Até esvaziar tudo. Sem pressa no seu ritmo. Mais uma rodadinha. Inspira o máximo que puder. Retém lá em cima. 4 segundos, 5 segundos. Expira. Até o final. E a última vez, inspira. Retém. Expira até o final. Até o fim. Aí, a partir desse lugar, decida. Sempre a partir desse lugar. Sacou? Sempre aprender. É tipo assim, ó. Dá uma pausa, freia. Faz isso 3 vezes ao dia. Faz uma prática dessa no final do turno da manhã, final do turno da tarde e no final do turno da noite. Três momentos de você pra você. De mulher pra mulher, Marilena. É tipo assim, de você pra você, você. Eu acho que a gente falta. Olha o que é que eu vou falar. Eu sinto que as pessoas precisam viver mais elas. O que falta na vida das pessoas são elas na própria vida delas. Eu acho que a gente tá participando muito na vida da gente e não tá envolvido na própria vida. Falta envolvimento na própria vida. Tem gente que tá vivendo a vida participando, tá ligado? Eu sou participante da minha vida. Aí aquela assistente, pedreiro, não sei o quê, parará, parará, tá participando da própria vida. Vai viver, se envolve na sua vida pra você ver o que acontece. É menos shit talk pra fora, tá ligado? E mais love talk pra dentro. Tipo assim, mais pra dentro, menos pra fora. Vamos falar da gente, velho, tá ligado?
Uma das brigas que eu tenho em relação a isso é que o amor é um item da criança interior, né? Vou te mostrar aqui para a câmera, aqui embaixo está o amor. E normalmente o amor é visto como, o amor da minha namorada, o amor da minha família, o que meus amigos vão dizer? Ah, será que eu serei amado nessa palestra pelas pessoas que estão me assistindo? O amor de Deus, que muitas vezes é, inclusive, o primeiro lugar. E as pessoas simplesmente não elencam o amor próprio. O amor próprio vira uma coisa meio, ah, egoísmo. Não é minha vida, ah, não vou pensar em mim e tal. E não tem como ser completo e ser pleno e ter sucesso se você não tiver amor próprio. Eu acho que se você concordar com isso.
Concordo em número e grau, porque inclusive o amor próprio é a tampa da cadeira da autoestima. A autoestima, ela tem a visão psicanalítica, ela tem cinco passos. Imagina a cadeira que você está sentado aí agora. A tampa da cadeira se chama amor próprio. O primeiro pé é autoaceitação, o segundo pé é autoconfiança, o pezinho de trás, grupo de apoio, e o outro, habilidades sociais e mundo do trabalho. Acabou. Então a cadeira da nossa vida, que nos dá qualidade de vida e autoconfiança, se chama amor próprio. Começa assim.
E com essa fala do amor próprio, eu encerro agradecendo a tua presença.
Junto,
Marcos
eu que
Traider, você é
agradeço.
sempre um cara que,
Tu vai agora no meu podcast, não?
com certeza, por apenas 997, 12 vezes. Não, claro que eu vou no teu podcast. Galera, às vezes esse papinho fica parecendo papinho de influência aqui no final, isso aqui arrasta pra cima, pra arrancar seu dinheiro, sei lá o que você
E
pensa.
foda-se
Você
se
foi
você achar
treinado
isso
para
também.
isso, mas de verdade, nós estamos num momento da história que é possível a mobilidade social de forma ágil, sem você ter que ser engenheiro, médico ou advogado, como era antigamente. E está nas suas mãos decidir esse caminho. E o teu caminho automático é decidir pelo melhor ficar como estou, né? Coisa nova não gosto, meu cérebro não gosta, meu cérebro gosta de fazer mais do mesmo todo dia e tal. E de verdade, é possível mudar, mesmo que você seja pobre, fudido, tenha um preconceito com você, mesmo que você seja um cara ferrado, é possível mudar. E é mais possível para você que foi ferrado a vida toda, na sua infância, foi abandonado, faltou coisa, faltou dinheiro, porque você tem uma dorzinha aí dentro que pode sim ser transformada numa ira. Só que fizeram essa sua dorzinha aí dentro ser transformada numa consternação, a vida é isso, a vida é sofrer, melhor assim, não vou pro inferno e tal. Transforma essa dor, esse atraso de vida que teve para você numa ira. Uma ira não para magoar as outras pessoas ou pisar em ninguém, mas uma ira para falar, eu não quero mais o guerreiro, falando agora, né?
Ah, muito
Obrigado,
bom.
Schneider. Deixa eu pegar um número aqui.
Muito bom.
Eu não quero mais viver essa vida de merda, que me falta coisa e que as pessoas, quando eu chego na resenha, nem me olham. Ah, eu não quero mais isso, chega. Ah, mas eu vou pro inferno, não. As pessoas mais protagonistas vão pro céu, na minha opinião, se elas forem éticas. Eu acho.
Também é isso aí.
Marcos Traider, tá aqui a
Porra,
sua
irmão.
mão.
Tamo
Reforma.
juntasso, tá
Tamo
doido,
junto,
velho.
sou feliz de
Massa.
fazer parte da sua
Eu
vida.
também, velho. Obrigado e parabéns. Que cresça, multiplique, prospere e faça um evento presencial, Encontro dos Sexy.
E falando nisso, arrasta para cima.
Vai.
Não vamos vender nada aqui, mas os links estão aí embaixo, tá tudo aberto. Curso
E
de
se você
marketing.
sentir, vai lá participando do
Tô
curso
cheio
do
de
CS
fome.
Canvas, confia, vai lá.
Compra o meu produto, tô cheio de fome aqui. Bom, o caviar acabou. Então, venha, porra. Só venha. Acredita. Nem todo mundo entrega, mas de verdade, a gente tem
Eu
visto
tenho que
muita
entregar,
transformação.
velho. É nóis, tamo junto. É, vamos em frente.
É isso aí. Arrou.
Bonitinho isso daí, ó.
Bonito, né?
Acho,
Valeu, galera.